Panorama Econômico. Análises e informações sobre a economia mundial. Políticas, mercados, negócios, empresas e personalidades. Tudo no Panorama Econômico.
Olá, caro ouvinte. Este é o programa Panorama Econômico. Aqui é Florbella Guo do estúdio de Beijing. Tenho ao meu lado, como sempre, Luiz Tasso Neto, nosso colega brasileiro. Olá, Neto, tudo bom?
Olá, Flores. Olá, ouvintes. Tudo bem, e vocês? Olha, é sempre bom voltar a apresentar o programa Panorama Econômico. A ministra da Agricultura e do Mar de Portugal, Assunção Cristas, esteve em visita à China nos últimos dias. Em sua passagem, esteve nas cidades de Shanghai e Beijing e na província de Zhejiang. O principal objetivo da missão portuguesa era difundir a estratégia do país em relação à economia marítima, a chamada economia azul, procurando parceiros chineses com ponto de vista semelhante. Além disso, ela também veio recomendar os produtos agrícolas portugueses para o mercado chinês.
Na coletiva de imprensa realizada em Beijing, Assunção Cristas apresentou a Estratégia Nacional do Mar de Portugal, dizendo que esse plano visa aumentar em 50% o peso da economia azul no PIB português. A ministra lembrou que o país era muito ativo no mar e agora quer voltar a ser. Para realizar esta meta, vai reforçar a cooperação com outros países, incluindo a China. O governo português dá apoios, seja legislativo, seja financeiro, para o investimento na economia do mar.
A Estratégia Nacional do Mar de Portugal foi aprovada o ano passado e está alinhada até 2020 e tem uma visão muito clara, que é aumentar em 50% o peso que a economia azul tem no PIB português. Isso significa passar de 2,7% para mais de 4%. Tem a ver com várias áreas de desenvolvimento. Podemos estar a falar de pesca, aquacultura, transformação de pescado, podemos estar a falar de biotecnologia, de recursos minerais, de energias renováveis, de turismo costeiro, de shipping, de transportes, de construção naval, enfim, tudo isso cabe dentro do conceito da economia azul. Como é que nós podemos estabelecer cooperações? Primeiro, criando trabalho conjunto de investigação. Há muitas destas áreas onde ainda precisamos de investigar, por exemplo, na área das biotecnologias, onde podemos apoiar startups conjuntas para começar a transferir alguma tecnologia e poderem fazer negócio na área do mar, e também criando condições para que haja investimento recíproco, quer em Portugal, quer aqui na China. No caso do investimento para Portugal, nós, e eu dei nota disso nas várias reuniões que tive, nos seminários e também nas reuniões bilaterais, nós temos não só a estratégia aprovada, com todos os ministérios envolvidos, temos também a nossa Lei de Bases de Ordenamento e Gestão do Espaço Marítimo e, portanto, uma arquitetura legislativa que torna fácil, seguro, estável, previsível a forma como os investidores privados e públicos podem fazer investimento no mar português, e temos também instrumentos financeiros para apoiar esse investimento, sejam instrumentos gerais, como por exemplo a contratualização dos impostos para ter benefícios fiscais, seja apoio financeiro para investimentos que pode ir, em muitos casos, até um apoio a fundo perdido de 50%. E isso foi um bocadinho as notas que eu trouxe. Portanto, a nossa abordagem é: Portugal está de volta ao mar, à economia do mar, como há muitos anos atrás, com os descobrimentos, com as navegações, éramos muito ativos no mar, agora queremos ser de novo mais ativos no mar. E a segunda nota é que queremos fazer isto também com os países, as instituições, as universidades, as empresas que partilham a mesma visão, que é uma visão de crescimento azul sustentável, com preocupações ambientais, sociais e económicas, com harmonia, em respeito pelo ambiente, em respeito pelas grandes questões, nomeadamente as das alterações climáticas, mas sei que temos também convergência de pontos de vista com a China, tanto quanto me foi dito por vários interlocutores.
A ministra Assunção Cristas se disse feliz em ver, durante sua visita, que os governos regionais chineses estão com os mesmos interesses na economia azul.
O imenso interesse que o governo chinês, e que se nota quer ao nível de Pequim, quer ao nível de Xangai e ontem de Hangzhou, interesse no desenvolvimento da economia do mar, na necessidade de darmos corpo ao protocolo que foi assinado pelos dois ministros da ciência e da investigação em maio, quando o Sr. Presidente da República esteve em Portugal, para desenvolvermos trabalho conjunto de investigação científica e também para desenvolvermos parcerias para a exploração dos nossos recursos. Portanto, essa área eu creio que é uma área bastante consensual, é uma área onde há uma grande aposta política e, portanto, há aqui, se quiser, uma abordagem convergente da necessidade de termos a economia azul como uma área central para o crescimento económico dos dois países. Esse aspecto pareceu-me particularmente bem, eu diria bem afinado por todos os agentes políticos com quem eu falei, desde o governador da província de Zhejiang até ao senhor vice-governador da província da cidade de
Xangai.
Xangai. Até hoje, ao responsável máximo por esta área ao nível do Estado, pareceu-me de facto, há uma grande concordância nesse sentido, que para nós é positivo porque queremos naturalmente encontrar bons parceiros, parceiros que tenham uma visão semelhante, que é de procurar um desenvolvimento sustentável da economia do mar e, por várias vezes ouvi da parte dos responsáveis chineses, a preocupação também com a sustentabilidade e com um diálogo mais alargado no que diz respeito às grandes temáticas que preocupam o nosso tempo e na qual nós também temos uma palavra empenhada.
Na ocasião, Assunção Cristas afirmou que sentiu uma grande paixão dos importadores chineses pelos produtos alimentares portugueses. Ela disse que Portugal não tem vantagem na quantidade, mas sim na qualidade dos alimentos. Segundo Cristas, o país presta grande atenção ao mercado chinês.
Nós temos um acordo geral de parceria estratégica entre Portugal e a China desde 2005, embora esse acordo geral de parceria estratégica não chegue ao detalhe de questões mais, por exemplo, fiscais, até porque Portugal está integrado no quadro da União Europeia e tem uma política comum nessa matéria. Mas queria dizer que aquilo que senti foi um interesse muito grande da parte dos importadores chineses em relação aos produtos portugueses, seja na área do vinho, que tem já uma grande expressão, tem multiplicado muito nos últimos anos, a área do azeite é o mesmo. Perguntaram-nos muito sobre o porco e por isso eu fui dizendo, e hoje também tive essa boa reunião que sinalizou que brevemente, muito brevemente, estaremos em condições de exportar porco. E em todo o caso, aquilo que eu vou sempre dizendo é que Portugal não é um país com uma grande extensão e que possa produzir produtos alimentares em grande quantidade, mas é um país origem de produtos de elevadíssima qualidade. Costumo dizer que Portugal é o país da joalheria da agricultura. Isso quer dizer que as pessoas podem esperar segurança alimentar, podem esperar grandes padrões de qualidade e também inovação nos produtos. E é com essas, se quiser, com essas qualidades, com esses qualificativos, que os produtos portugueses se querem apresentar no mercado, chinês.
Panorama Econômico, seu boletim informativo.
Caro amigo, este é o Panorama Econômico. Hoje trazemos uma entrevista com a ministra da Agricultura e do Mar de Portugal, Assunção Cristas, que recentemente fez uma visita à China.
Segundo Cristas, para Portugal exportar seus produtos ao mercado chinês, é preciso o interesse dos dois lados. Quer dizer, o interesse dos exportadores portugueses e dos importadores chineses. O país europeu já entrou no mercado chinês com vários alimentos. Nesta fase, a carne suína é o produto prioritário. No topo da lista ainda há outros produtos, como baby rice e fruta. Portugal vai ampliar passo a passo a exportação à China.
Nós temos com a administração chinesa um trabalho a ser desenvolvido há algum tempo, pelo menos há 3 anos a esta parte, de forma consistente, para podermos ir abrindo o mercado chinês a vários produtos portugueses. O processo é um processo técnico, é um processo administrativo que implica trabalho de casa, quer da administração chinesa, quer da administração portuguesa. Nós já abrimos o mercado chinês a muitos produtos, com todo esse trabalho feito e com visitas de terreno feitas a Portugal. Por exemplo, recentemente abrimos para os laticínios, leite e produtos derivados do leite. Já temos 33 empresas portuguesas que podem exportar laticínios para a China. Ainda no ano 2013 abrimos para os produtos da pesca, o peixe, os produtos da aquacultura, por exemplo. Mas temos mais dossiers que têm vindo a ser tratados. Já mais para trás, já tínhamos o vinho, já tínhamos o azeite, isso já eram produtos que estavam abertos. mas cada produto tem um dossiê específico do ponto de vista administrativo, que é preciso dar atenção do lado da China, do lado de Portugal. Nós damos prioridade aos produtos que o nosso setor em Portugal nos pede, porque é um trabalho muito intenso administrativo, é um trabalho intenso do ponto de vista político e só faz sentido nós trabalharmos nesse sentido se tivermos empresas portuguesas dos vários setores a querer exportar e também empresas chinesas a querer importar. É isso que acontece na carne de porco e por isso a carne de porco foi tida como prioritária agora nesta fase. Já está o leite, agora a carne de porco. Temos outros dossiês que estão também abertos para passar as diversas fases. Por exemplo, os cavalos, por exemplo, baby rice, arroz para bebê, com modo de produção integrado, portanto, sem químicos. Por exemplo, frutas, o kiwi, a uva de mesa, a pera, a maçã, os citrinos. Tudo isso são vários dossiês que estão a correr junto da Axis chinesa. E sobre todos eles nós falámos hoje na reunião. O que está mais avançado, quase a concluir, é a carne de porco, porque já teve a missão em Portugal. Depois, mais avançado, estão os cavalos e está o baby rice, o arroz para crianças. E depois, a seguir, temos as frutas todas que estamos a fazer ainda as respostas administrativas aos questionários e depois é necessário uma visita de terreno a Portugal e só depois é que poderá haver a abertura do mercado. Tudo isto são várias fases. Para cada produto há um processo administrativo diferente e, portanto, o nosso interesse é abrir e fazer o trabalho para abrir o mercado chinês aos diversos produtos portugueses e a nossa escolha tem a ver com o interesse que os produtores portugueses demonstram para o mercado chinês e tem a ver com isso. E, portanto, neste momento a prioridade é concluir o dossiê do porco e depois o dossiê do arroz, o dossiê dos cavalos e também o dossiê das frutas já estão todos em percurso.
A ministra revelou que os departamentos sanitários chineses fizeram inspeção no terreno em Portugal e que a missão correu bem. Ela está muito confiante na qualidade dos alimentos portugueses e quer dar garantia aos consumidores chineses. Na opinião de Assunção Cristas, a carne de porco vai entrar no mercado chinês no próximo ano.
Faz parte deste processo administrativo que há um momento em que a inspeção aqui de Axis vai a Portugal fazer uma inspeção no terreno para ver qual é o sistema português sanitário, fitossanitário, para ver se está tudo em ordem e se cumpre as regras chinesas. Correu muito bem, tanto quanto sei, vamos esperar o relatório e depois então pode ser aberta. Isto é o processo normal para se poder abrir o mercado do ponto de vista do reconhecimento de que estão cumpridas todas as regras do país, no caso da China, para poder acolher os produtos portugueses. Nós estamos muito confiantes e têm corrido muito bem as coisas com a China. Hoje mesmo ouvimos na reunião que Portugal é considerado uma prioridade nestes dossiês com a China e a verdade é que Portugal cumpre os requisitos mais elevados de segurança alimentar, que são os requisitos próprios da União Europeia e o nosso sistema é considerado um sistema muito seguro e nessa medida nós ficamos sempre felizes por poder acolher em Portugal as missões inspectivas da China para poderem atestar no terreno como funciona bem o nosso sistema e por isso dá todas as garantias aos consumidores chineses e que se pode abrir o mercado chinês porque há garantia de qualidade dos produtos. Eu penso que sim, a carne de porco, penso que o processo administrativo vai estar concluído dentro de muito poucos meses e depois há o processo das empresas se inscreverem na lista para poderem passar a exportar. No caso, por exemplo, dos laticínios, estão 33 empresas já inscritas. Agora, depois de haver o ok do lado chinês, é a altura das empresas portuguesas se inscreverem e só aquelas que estão inscritas poderão passar a exportar. Portanto, ainda há mais uma fase adicional. Mas eu penso que em 2015 vamos poder ter produto de porco português, todo o porco português e particularmente o porco preto, que tem elevadíssima qualidade, podemos tê-lo aqui à venda na China.
Esperamos que cada vez mais produtos portugueses entrem no mercado chinês e vice-versa. Bem, caro ouvinte, chega ao fim o panorama econômico de hoje. Eu sou Floribela Gou e agradeço sua sintonia.
Eu sou Luiz Tasso Neto e aguardo a sua audiência na próxima semana. Até lá.
Até a próxima.